Bola Branca.
Os títulos em Bola Branca a esta hora.
Confirmada a presença de adeptos rivais nos jogos entre Benfica e Marselha, Amorim nega conversas com o Liverpool e Jota Silva com o mês de sonho em março.
A Bola Branca no T3 com Pedro Castro Alves. Olá Pedro, boa tarde.
Olá, boa tarde. Afinal, amigos como dantes, o Benfica-Marselha vai contar com adeptos franceses nas bancadas da Luz. Os encarnados confirmaram que vão abrir as portas do estádio aos adeptos franceses no encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Isto depois da garantia dada pelo gabinete do ministro da Administração Interna francesa de que os adeptos das Águias terão igualmente entrada no Velodrome daqui a uma semana. O presidente do Benfica, Rui Costa, lamenta a novela que se criou, mas congratula pelo desfecho.
Numa teia que poucas soluções tínhamos, mas trabalhámos em conjunto, nós, o Olympique de Marselha e a UEFA, para chegar a este desfecho. Nós sempre pretendemos ter os nossos adeptos no Velodrome daqui a uns dias. A decisão chegou tarde, mas ainda bem que chegou. Portanto, os nossos adeptos vão poder estar em Marselha e, por essa razão, também iremos abrir o estádio aos adeptos de Marselha. Iremos recebê-los como recebemos todos os adeptos que nos visitam, com todo o gosto, porque o futebol é isto.
Rui Costa, há pouco, à BTV. O Benfica recebe esta noite o Marselha na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A equipa francesa chega a Lisboa com muitas baixas e numa série de 4 derrotas consecutivas. Para o comentador Bola Branca Afonso Cabral, que fará análise ao jogo, as Águias podem esta noite dar um passo importante em direção às meias-finais.
Sabendo de antemão o estado de espírito do adversário, sabendo as dificuldades que tem passado ultimamente, e apesar do Benfica também não estar numa fase tão fulgurante, a verdade é que os encarnados, ganhando o jogo de hoje, ganham um balão de oxigênio muito grande para a segunda mão e podem também controlar mais as coisas. Este Marselha é uma equipa capaz do melhor e do pior, vimos-lo na passada jornada da Liga Europa frente ao Villarreal, e por isso, com tantas baixas e tanto jogador ausente, cabe ao Benfica materializar essa superioridade e vantagem que já teria mesmo contra o Marselha na máxima força em sua casa.
O comentador Bola Branca Afonso Cabral no lançamento do Benfica-Marselha desta noite. O início do encontro está marcado para as 8 e tem relato aqui na Renascença. A emissão especial de Bola Branca começa às 7h45. Nos restantes jogos de hoje da Liga Europa, também às 8, o AC Milan de Rafael Leão recebe a Roma, que tem Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa no plantel. O Liverpool de Diogo Jota recebe a Atalanta e o Leverkusen defronta o West Ham num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias. Ruben Amorim não quer ouvir falar de Liverpool. O Sporting joga amanhã em Barcelos, na abertura da jornada 29 do campeonato, mas o futuro do treinador dominou a conferência de antevisão. Amorim nega qualquer contacto com outro clube e quer pôr uma pedra sobre o assunto até ao final da época.
É a última vez que eu vou falar sobre o meu futuro. Não houve entrevista, muito menos acordo. A única coisa que nós queremos aqui todos é ser campeões pelo Sporting e nada vai mudar. Portanto, volto a dizer, sou treinador do Sporting, não houve entrevista com nenhum clube, não houve acordo com nenhum clube e, portanto, estou apenas focado, como sempre, a defender o meu clube.
O agente de Vítória Óqueras deixou esta semana no ar a possibilidade de o sueco sair se o treinador não continuar no fim da época. Ruben Amorim desvaloriza, mas reconhece que o futuro dos jogadores depende sempre dos treinadores.
Todos os jogadores estão dependentes do treinador, porque se não treinarem bem não vão jogar amanhã. E se não jogam amanhã não jogam com o Famalicão. E se não treinarem bem não jogam o próximo. E portanto isso é uma certeza. Não só o Vítor, mas todo o futuro de todos os jogadores e o futuro imediato depende do treinador. E isso faz parte da dinâmica de uma equipa.
Sobre o Gil Vicente, o técnico leonino admite que a preparação foi diferente.
Torna-se diferente, há mais incerteza, nós não sabemos bem o que contar. Temos que ver um bocadinho aquilo que o Gil Vicente tem feito para ver as características individuais. E às vezes isso tem muita importância no jogo, não só o aspecto tático. E depois fomos ver o sub-23 do Mister Cunha. Fomos ver também que ele já passou por esta situação o ano passado. E fomos ver o que é que ele fez, principalmente com o Benfica. E fomos ver isso e fizemos uma preparação do jogo normal, tendo essa parte da incerteza, mas muito focado naquilo que temos que fazer.
Ruben Amorim, os Leões defrontam o Gil Vicente, que será comandado precisamente pelo interino Carlos Cunha. Os gilistas aguardam a chegada de Tozé Marré, que já terminou a ligação ao Tondela, mas para o jogo com os Leões a equipa está sob o comando do treinador dos sub-23. Carlos Cunha confessa que não foi difícil preparar a equipa para este encontro.
Nós preparamos em função daquilo que é a nossa ideia e depois ajustar com algumas nuances aquilo que o adversário nos vai exigir. Não foi nada de muito diferente, a vantagem até é que este adversário, pelo mediatismo que tem, até é mais fácil para nós nos organizarmos em termos de ideias e depois passar à equipa aquilo que é essencial para ela estar confiante e fazer o jogo que queremos e que vá disputar o jogo para conquistar pontos.
O treinador interino do Gil Vicente, Carlos Cunha. O Gil Vicente Sporting está marcado para as 8:15 de amanhã, com a arbitragem de Manuel Oliveira e relato aqui na Renascença. Um março de sonho para Jota Silva. O jogador do Vitória foi eleito pelos treinadores da Primeira Liga o melhor jogador do mês do campeonato, somando assim o prémio à distinção de melhor avançado, com um golo em cada uma das 4 vitórias dos vimaranenses. Março foi ainda o mês no qual Jota Silva se estreou pela seleção nacional. A seleção de Portugal e da Geórgia estarão separadas por cerca de 90 quilómetros no Europeu de Futebol. A UEFA anunciou esta tarde que os georgianos escolheram a Velbert para local de estágio. Portugal, recorde-se, repete Marienfeld, o mesmo local onde estagiou durante o Mundial 2006. As duas seleções vão encontrar-se a 26 de junho em Gelsenkirchen, na terceira e última jornada do Grupo F. O Euro arranca a 14 de junho na Alemanha. Portugal estreia-se dia 18 frente à República Checa em Leipzig. Ricardo Nunes terminou a carreira de guarda-redes para ser candidato à presidência do Varzim, clube que vive com mais de 3 meses de ordenados em atraso. O chumbo da SAD levou à demissão da antiga direção e Ricardo Nunes acredita que é possível resolver os problemas financeiros sem a criação de uma sociedade anónima desportiva. Reconhece, no entanto, que será um passo necessário a longo prazo para levar o clube à Primeira Liga.
Eu acho que é possível e vai ser fulcral vender património. Isso é a única maneira que o Varzim tem de conseguir sanar o passivo a curto prazo. E depois aí sim, eu acredito que para dar um salto qualitativo e para ter alguma capacidade para lutar por outros objetivos, principalmente se conseguir para subir para a Liga 2 e depois se quiser subir para a Primeira Liga, passa por criar investimento externo e pela criação de uma SAD.
O antigo guarda-redes de 41 anos, Ricardo Nunes, agora candidato às eleições do Varzim. Uma entrevista do jornalista Eduardo Soares da Silva, disponível na íntegra em rr.pt. Caetano é o convidado desta semana do podcast Jogo de Palavra. Em conversa com Rui Miguel Tovar, o antigo lateral de Boa Vista, Estrela e Beira-Mar, recorda um episódio com o treinador Manuel José, no Bessa, antes de um jogo com o Sporting.
Manuel José chamou-me e disse-me: como é que tu estás? Estou bem. Então logo à noite tenho uma missão para ti, pá. Vais marcar o Figo individualmente. Individualmente como? Não estou a perceber. Não, pá, o gajo vai beber água, esquece o jogo, vai beber água com ele. Esquecer o jogo e marcar o gajo, esquecer a bola. Sim, sim. Se anulares o gajo, a gente não perde o jogo. E assim foi.
Caetano, convidado esta semana do podcast Jogo de Palavra de Rui Miguel Tovar, já disponível nas plataformas habituais. Toda a informação em permanente atualização em rr.pt e na app da Renascença. Boa tarde.